Eu estou muito feliz por estar aqui. É bom ver. João fala assim, não meu irmão, João evangelista, que não há coisa mais preciosa do que ver os nossos irmãos andando na verdade. Não há nada mais precioso, meu irmão, do que olhar para você e ver você caminhando na verdade, tirando proveito da verdade, se beneficiando da verdade. Ai, Jesus, nós te amamos, Jesus. Somos família bendita do nosso Deus. Estamos aqui porque Ele nos amou. Ele nos amou primeiro, por isso nós estamos aqui. Não tem coisa mais gratificante para mim do que saber que o meu Deus é bom e nos abençoa a todos de igual modo. É bom olhar para Ele e saber que a palavra deu fruto no coração dele e deu fruto no seu coração. Nosso Deus é bom. É bom encontrar os antigos firmes. É bom olhar para a avó, olhar para a Júlia, que eu estou conhecendo agora, os novos que chegaram, os que eu deixei firmes, crendo no Evangelho, crendo que Deus é bom. Olhar para o rostinho de vocês e saber que vocês não desistiu da sua família, que você não desistiu do seu filho, da sua filha, que você fez a escolha de crer que o seu pai é fiel. Que se sustenta, sustenta a sua família. Não há nada mais glorioso do que isso, não é verdade? Eu olho para o meu passado, meus irmãos, e falo: meu Deus, a tua palavra realmente é a verdade em tudo. A palavra de Deus é a verdade em tudo. Aleluia, Jesus. Eu estou com um livrinho, quem Deus falou para mim, mostre para eles. É um livro de uma transcrição de ministrações minha. É uma coletânea, na verdade, de várias ministrações, onde eu ensino sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Por que que ele veio? Por que que você precisa dele? Por que que eu preciso dele? E o nome do livro chama Mude o seu futuro. Você sabia que o seu futuro não é estagnado? Você pode mudar o seu futuro? O seu futuro, quem determina o seu futuro é você. Ele não está parado lá esperando você chegar nele. Eu pensava assim, sabia? Meu Deus, se eu pudesse ver o futuro. A maioria de nós é pego nesse tipo de engano, né? Se eu pudesse ver o futuro. E se eu disser para você que o seu futuro é você que faz? O seu futuro é determinado por suas decisões. Você pode mudar o seu futuro. É o que você faz hoje que determina o seu futuro. Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Que pensamentos de bom futuro tem o Senhor a seu respeito. Ele projetou um futuro para você. E esse futuro não tem dor. Deus não tem a intenção de te atormentar no seu futuro. Ele não tem a intenção de lhe acrescentar nenhuma dor no seu futuro. A palavra dele nos garante, ele nos garante que pensamentos de bom futuro tem ele a respeito dos seus netos. Gente, tem segurança melhor do que essa? Do que o filho que está no seu colo tem um futuro garantido? Que o filho que está no seu ventre tem futuro garantido? O texto fala que o Senhor tem pensamentos de bom futuro a nosso respeito. É a intenção de Deus fazer você prosperar. Você sabia que você tem um Deus que ama a sua prosperidade? Você sabia que Deus não é Deus de pobres? Que não há nada de honroso ou grande em ser pobre? Muito pelo contrário, pobreza é uma algema de Satanás contra você. Você tem direito ao melhor desta terra, porque você é herdeiro dele. Você é filho do dono do ouro e da prata. Não há nada demais. Muito pelo contrário, Deus ama a sua prosperidade. E não é qualquer prosperidade, não é como o mundo, não é a prosperidade. Amarilis, de que prosperidade você está falando? Não estou falando da prosperidade do mundo, meus irmãos. Porque a vida do homem não consiste dos bens que ele possui. Ter dinheiro não é ser próspero. Muito pelo contrário. Você pode ter muito dinheiro e estar preso em cadeias de pobreza. Mas nós conhecemos um Deus maravilhoso que, sendo rico, se fez pobre. Sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Ele deu a vida dele por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Tudo o que o seu coração deseja está nas mãos do seu Senhor. Sabedoria para gerir os seus negócios. Sabedoria para gerir a sua família. Sabedoria para educar os seus filhos. Quem sabe o que foi que Salomão pediu a Deus? Quantos aqui sabem que Deus visitou Salomão antes dele subir ao trono e teve uma conversa particular com ele? E perguntou para Salomão: Salomão, o que você quiser, pede que eu vou lhe dar. O que foi que Salomão pediu? O que foi que Salomão pediu? E você sabe o que é mais fantástico, gente? Ele não pediu sabedoria porque ele queria ficar rico. Ele não pediu sabedoria porque queria ficar rico. Você sabe por que Salomão pediu sabedoria? Ele falou assim: eu sou um jovem. Eu sou jovem, Deus, eu sou jovem. E o Senhor está me colocando em um lugar. O Senhor está me colocando em um lugar para conduzir o seu. Salomão não dominou o povo de Israel. Salomão serviu ao povo de Israel. Com temor, porque ele sabia que Israel era rebanho do Todo-Poderoso. Então ele humildemente falou: eu quero sabedoria para gerenciar, para conduzir o teu povo. Ele não tinha intenção de ser rico. Ele já era rico, né? Ele era príncipe em Israel. O pai dele era o rei, era o dono dos tesouros lá da casa de Israel. Salomão nasceu príncipe. Ele não sabia o que era ter falta de recurso. Como eu desejava comer pão e não tinha pão para eu comer. Tinha que me contentar com milho assado, com batata doce, com cuscuz. Eu falei mais cedo que eu amo pão, né? É um dos meus alimentos preferidos, pão. Amo pão. Quando eu era recém-convertida e estava aprendendo a exercer a minha fé para obter o que eu quero, o que eu preciso, você pode estender o seu braço de fé e alcançar aquilo que você precisa. Tem o milagre instantâneo, que Deus faz imediatamente. Mas também tem o milagre que você persevera nele, até obter de Deus o que você precisa. Na tribulação, paciente, diz a palavra do nosso Deus. Na oração, perseverante. Não desista das suas orações. Não desista do que você deseja em Deus para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Seja perseverante na sua oração. Persevera. Hoje, amanhã, depois de amanhã, um mês, um ano, 20 anos. Naquele dia, todo dia de tarde, eu ia na casa de uma irmãzinha orar com elas. E claro, tinha o lanche da tarde. O que é que tinha no lanche? Pão. Então eu cozinhava a batata em casa, fazia o cuscuz, deixava tudo ajeitadinho, tudo arrumadinho para os meus irmãos menores. E, gente, chegou a hora da minha oração. Eu comia meu pãozinho e ia para a casa da minha irmã amada. Não é que eu estava tirando proveito do recurso que tinha na casa dela, não. Lá também nós orávamos para Jesus trazer o pão. Muitas vezes eu vi aquela irmã colocar em cima da mesa da cozinha, junto comigo, só a garrafa de café preto. E não ter nada para a família dela durante a noite, para o jantar da noite, para o lanche da tarde. e nós adorarmos a Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor é Deus provedor. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Mas eu achava que o poder só caía lá. O poder de Deus não está só aqui na igreja, meus irmãos, porque a Marília está aqui. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ele é tudo em todos nós, lá na sua cozinha, lá no seu quarto, lá na sua empresa, lá na sua escola. Ele é por você. Creia no seu coração. E naquele dia eu deixei tudo prontinho, que estava enjoada de cuscuz, batata e companhia. Vou lá onde o poder de Deus cai e os milagres acontecem. Na casa da minha irmã Eleide. Quando eu morava numa rua que era acidentada, era uma ladeirinha assim, né? Quando eu cheguei na metade da ladeira, o Espírito Santo falou para mim assim: ô filha, será que eu não posso trazer pão para sua casa? Eu não levo pão na casa dela? Gente, era incrível, a gente orava. Chegava a irmã, eu vim orar e trouxe o pão, o lanche. Aí chegava outra, eu vim orar e eu trouxe o queijo. Ô, minha irmã, deixa eu orar com você, eu trouxe o presunto para a gente lanchar. E era um banquete. Quando eu cheguei na metade da ladeira, o Espírito Santo perguntou assim para mim: ô, filha, o que é que você acha de eu trazer o pão na sua casa? Falei: opa, a sobra do lanche vai ficar em casa. Ai, ai, eu sou homem como você. Falei: opa, Jesus é bom. Parei no meio da ladeira. Falei: é verdade, Jesus, o senhor pode levar o pão lá em casa. Voltei para casa. Falei: hoje Jesus vai trazer os pão aqui em casa. Quando eu cheguei na cozinha da minha casa, o Espírito Santo fez outra pergunta para mim. Falou: filha, o que você tem em casa para comer? Falei: ah, Jesus, tem cuscuz, tem batata, banana, que todos os dias lá em casa tem que ter batata, banana, inhame. Banana da terra. Vocês conhecem banana da terra? Meu pai ama. Ele só toma café com isso. Aí ele perguntou para mim: o que você tem para comer, filha, aí na cozinha? Eu falei: ah, tem o cuscuz de sempre, tem a batata, as coisas aí, tem o leite, a manteiga, senhor. Tem as coisas de sempre. Aí o Espírito Santo completou a pergunta com uma sentença. Falou para mim: por que você não se contenta com o que você tem? Ou seja, não haveria pão. Por que você não se contenta com o que você tem? Você conhece o princípio do contentamento? Contentai-vos com o que tendes, porque de maneira nenhuma o Senhor lhe deixará, jamais te abandonará. Você conhece o princípio do contentamento, meu irmão? Contentai-vos com o que tendes. Porque de maneira alguma eu lhe deixarei, jamais lhe desampararei. Eu podia dizer que estava com fome, gente? Com cuscuz em casa? Se contente, filha, com o que você tem. Aí já viu, chorando do jeito que eu sou, né? Fui adorar o meu pai. Naquela tarde eu compreendi que ele é suficiente para mim. Que ele é tudo o que eu preciso. Que ele é tudo o que eu quero. Que ele é tudo o que eu tenho. E que eu não abro mão dele. Eu não tenho nada, nada que não venha da minha fé. Mas, Amarilis, como você aprendeu a usar a sua fé? Eu fiz o que ele me ensinou. Jesus falou para mim assim: filha, você está cansada? Falei: tô, pai, tô cansada dessa vida de não ter pão para comer. Você está cansada? Você está sobrecarregada? O que é que Jesus fala? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele faz o quê? E eu vos aliviarei. E ele acrescenta: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se você aprender dele, não tem como você não achar descanso para a sua alma. Eu aprendi com ele naquela tarde que havia um princípio estabelecido na palavra de Deus chamado contentamento. Se eu estou contente com o que eu tenho, eu vou passar por cima das outras pessoas para obter o que eu desejo? Eu vou destruir a sua vida para obter o que eu desejo, se eu estou contente com o que eu tenho? Contentai-vos, diz o Senhor. Contentai-vos com o que tendes, sabendo que o Senhor nunca lhe deixa, jamais, jamais lhe desampara. A palavra dele é a verdade, desde o princípio. No nosso Deus não há engano, não há dolo. Deus não está interessado em te enganar, sabia? Ele é a verdade sobre qualquer assunto que você queira saber. E eu aprendi com ele. Eu tenho aprendido com ele, me submetendo humildemente à instrução que Jesus nos dá. Qual é a instrução, Amarilis, que Jesus nos dá? Jesus falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei para vocês outros o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E ele vos ensinará todas as coisas. Sabe como foi que eu aprendi a fazer arroz? Eu amo arroz bem soltinho, arroz mineiro. Sabe aquele arroz mineiro bem soltinho? Eu nunca consegui fazer arroz mineiro. Um dia eu estava fazendo o almoço e falei: Jesus, eu quero aprender a fazer aquele arroz, me ensina, Espírito Santo. Aí Jesus falou para mim: é simples, filho, o segredo está... E me ensinou o segredo, que eu não vou lhe contar, para você orar em línguas e aprender. E ele me ensinou, vó, o segredo de fazer o arroz bem soltinho. Ele pode te ensinar qualquer coisa. Abre comigo 1 João. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é tudo para nós, Jesus. 1 João 4. Gente, desde quinta-feira que eu estou tentando ler 1 João 4. Será que nós vamos conseguir ler? Nós te amamos, Pai. Eu não vou ler tudo, não. Já vou direto no versículo, que senão, quando eu começar a ler, eu vou acabar indo para outro lugar. Então, 4, a partir do 11. Amados, se Deus... Depois vocês leem em casa a carta inteira, viu? Dever de casa, tarefa de casa. 1 João todinho. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O amor de Deus em nós é aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele. E ele em nós. Como é que nós conhecemos que ele está em nós e nós nele? O restante do versículo. Qual é o restante do versículo? Em que ele nos deu quem? O seu Espírito. Você é nascido de Deus? Você é filho de Deus? Você já passou pela experiência do novo nascimento? Você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, se você é nascido de Deus, você tem o quê? O Espírito de Deus. O Espírito que procede de Deus. A Bíblia fala de dois Espíritos. Como sendo o Espírito de Deus. O Espírito Santo mesmo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, e o nosso Espírito humano, que também procede de Deus, a nossa nova natureza, o nosso homem espiritual, que procede de Deus. Antes, o nosso Espírito procedia de Adão. Por isso, nós éramos mortos. Mas agora não, agora nós temos o Espírito que procede de Deus. O meu Espírito é santo, como Deus é santo. Amarilis, mas como que eu sou santa e faço tudo o que eu não quero de errado? O que você faz de errado não está no seu Espírito, está na sua carne. A nossa carne ainda é a carne de Adão. Eu não tenho o corpo de Jesus glorificado, tenho? Não. Lembra que Jesus recebeu um corpo novo? Esse corpo novo nós também receberemos. Mas primeiro nós vamos semear esse corpo aqui. Primeiro o nosso corpo será semeado. Essa carne não verá a glória de Deus. Nós receberemos um corpo novinho. No abrir e fechar de olhos. Então essa veste adâmica, nossa carne, que parece até ter vontade própria, mas ela não tem vontade própria, porque quem manda na nossa carne somos nós. Eu não sou minha carne, eu sou espírito, eu sou nascida de Deus, eu sou filha de Deus, eu tenho a natureza de Deus. Olha bem para mim, vocês acham que eu sou um gato? Eu não sou um gato, não sou filho de gato. Eu sou filho de homem, eu sou humana. Qual é a natureza do gato? Qual é a natureza do elefante? Qual é a natureza do leão? Do cavalo? Cada um segundo a sua espécie. Cada um tem sua própria natureza. Você pega um lobo guará. Parece que a gente não tem lobo, né? Quando a gente fala em lobo, a gente pensa naquele lobo lá da Europa. Mas no Brasil existem lobos. O lobo guará, por exemplo. Pega um lobo e coloca no galinheiro. Uma raposa, coloca no galinheiro. O que a natureza dela vai fazer? Ela se alimenta de galinha, ela pode até ficar com, tentar de todas as formas. Não adianta você criar seu animalzinho de estimação como se fosse seu filho. Ele não é seu filho. Nunca será. Cachorro é cachorro. Gato é gato. Lobo-guará é lobo-guará. Você é você. Não alimente no seu coração o pensamento de meu filho pet. Não existe filho pet. Não existe isso, meus irmãos. A palavra de Deus diz que o ímpio, o perverso, é perverso até com seus animais. Mas nós não somos ímpios. Não há em nós perversidade. Não há em nós pensamento homicida. Não há em nós desejo de matar ou machucar o outro. O que nós acabamos de ler. Nós somos nascidos de Deus e nós tem a natureza de Deus, o amor de Deus que se sacrificou por nós, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por nós. Que pensamento tem o Senhor a seu respeito? Pensamentos de bom futuro, de não lhe causar dor. Nosso Deus não é Deus que nos causa dor, transtorno. Essa é a nossa natureza, eu não estou aqui para lhe pôr empecilho ou lhe causar transtorno. O amor de Deus é derramado no meu coração em seu favor. O amor do meu Pai é derramado no seu coração em meu favor, graças a Deus. Você não está aí pensando, quando a Marília sair daqui lá na esquina, ela me paga. O amor de Deus é derramado em nosso coração. O ímpio é perverso até com seus animais. Cuidar bem do seu animal faz parte da sua natureza, mas ele é só um animal. Ele não é seu filho. Seu filho está nos seus braços. Então, nós temos a natureza do nosso Deus. A natureza que procede do nosso Deus. E ele nos deu o seu Espírito Santo. Ele nos deu, primeiro, um Espírito Santo, puro, justo, onde ele possa habitar, porque Deus não habita com o pecado. Deus não podia morar em nós com a natureza morta, podia? Então ele nos deu uma nova natureza, preparou tudo e veio habitar em nós. E nos batizou com o Espírito Santo da verdade, com um objetivo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia de que você vai para o céu. É a garantia que Satanás não vai te roubar a salvação. O Espírito Santo é a única chance que você tem contra Satanás. Meus irmãos, Satanás enganou um terço dos anjos do céu. Você acha que é esperto o suficiente para Satanás? Vou dizer para você, você não é. Só de você estar pensando que é mais esperto do que ele, você já está sendo manipulado por ele. Porque você despreza aquele que Deus mandou para te ajudar contra ele. para ser o seu escudo quando ele vier contra você. Satanás é mestre em enganar. Nosso Deus é expert em desmascarar ele. Jesus é a luz dos nossos olhos. Você não anda em treva, você tem a luz da vida, você pode ver qualquer coisa. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus não é, discernido por ninguém, mas discerne tudo. Você tem um Deus que te guarda, que te protege, que te anima, que te esforça. E ele te deu o Espírito da Verdade para lhe guiar em vitória na sua vida, em todos os aspectos. Meus irmãos, e é tão simples aprender de Deus quanto respirar. Você sabe respirar? Você sabe respirar? Não há nada difícil em Deus. Deus não complica a nossa vida. Ele é o nosso ajudador. Respira fundo aí comigo. Encha seu pulmão de ar. Faça aí o exercício. Encha seu pulmão de ar. É difícil? Também não é difícil obedecer a Deus no dom que ele lhe deu. Ele te deu o Espírito Santo. Aquele que crê, Jesus falou, olha, reuniu todo mundo, ressuscitou, reuniu todo mundo. Falou, eu vou para o Pai. Aquele que crê em mim, Marcos 16. Quem crê em mim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê na minha pregação, quem crê em mim, será salvo. E quem não crê, já está condenado, porque não crê. A condenação, todos os homens pecaram e estão debaixo da mesma condenação. Só tem uma porta que nos leva para a salvação e o nome dela é Jesus. E Jesus falou, aquele que crê e for batizado, será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é que ele condenou, já está condenado. Só tem um jeito de você se livrar da condenação, do pecado e da morte. A salvação que Jesus está te oferecendo. Arrependei-vos, diz o Senhor, e creia no evangelho de paz que eu vim trazer para você. Jesus não veio nos condenar, ele veio nos salvar. Então ele disse, quem crê em mim e for batizado será salvo. Quem não crê, Denis, já está condenado. Aquele que crê, como Denis, Amarilis e você, imporá as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amarilis, de que enfermo a Bíblia está falando? O seu filho ardendo em febre, meia-noite, uma hora da manhã e você não tem remédio em casa e não tem para onde levar. O que você faz? Chega lá no postinho, não tem médico, não tem nada, só as enfermeiras. Você faz o quê com seu filho ardendo em febre? Você faz o quê, meu irmão? Eu sei o que fazer. E já fiz muitas vezes. Não sou mãe, mas sou tia. Segurar meu sobrinho nos braços, ardendo em febre, e andar de um lado para o outro, confessando a palavra do nosso Deus, que é a verdade. Pai, obrigada. Porque o Senhor enviou Jesus pelo meu sobrinho. Obrigada, Jesus. Verdadeiramente, ele é sarado. Febre, eu digo a você, abandone o corpo dele agora, no nome de Jesus. Eu tenho autoridade sobre você. Jesus me deu autoridade sobre você. Abandone o corpo do meu sobrinho. E ele desfalecido nos meus braços. Até que ela obedeça. Até que ele suou nos meus braços e Deus falou, coloque ele no berço de volta, filha. Quem crê em mim, imporá as mãos sobre os enfermos. Deus não precisa de uma reunião como essa para eu impor mão em enfermo. Eu fiquei com meu pai 4 meses em um hospital. Parada cardíaca de 10 minutos. O médico sair da sala de UTI e falar, olha, seu João... está em estado crítico. Como assim, doutor, em estado crítico? Agora é esperar a morte. Ou ele reage ou morre. Já fizemos tudo. No melhor hospital de Salvador, meus irmãos. Você faz o que com a situação dessa? Não há mais recurso na medicina. Fizemos tudo. Agora, ou ele reage ou ele morre. Ele é, ou ele reage ou ele morre. Nos corredores do hospital. Eu te dou louvor, Jesus. Porque o meu pai viverá. Meu pai viverá. Ele não morrerá. Obrigada por sua promessa. Não é porque o meu pai tem 80 anos que está com o pé na cova, não, gente. Não é porque você tem 80 anos que está com o pé na cova, não. Os nossos anciões têm direito à longevidade. Nós temos direito à longevidade. Está lá no Salmo 91. Vocês conhecem o Salmo 91? Porque você a mim se apegou com amor. Diz o Senhor, eu te livrarei. Colocarei você a salvo e lhe mostrarei a minha salvação. E mais, te saciarei com longevidade. Você sabe no que eu me agarrei para levar meu pai de volta para casa? Que ele está lá em casa agora, graças a Deus. Nós temos o nosso Deus por nós. 40 minutos depois, a enfermeira chega na porta do UTI. Quem é? As filhas de seu João. As filhas de seu João, pois não. Pode entrar para ver seu João. Entubado. Inconsciente. E eu impus as mãos sobre o meu pai. Obrigada, Jesus, que meu pai viverá e não morrerá. Deixe o corpo do meu pai no nome de Jesus. Pai, eu falo, o Senhor é sarado. O Senhor é sarado. Volta, pai, no nome de Jesus, volta. E o meu velhinho está lá em casa. Sabe qual é a minha luta com ele hoje, gente? Ele quer porque quer consertar o telhado. Subir em escada para consertar telhado. Não, meu Deus, o Senhor me deu tanto trabalho no hospital que agora caí da escada. Pelo amor de Deus, não. Impor as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Impõe a mão, impõe a sua mão. Exerça a autoridade que o Senhor te deu sobre o seu próprio corpo, sobre o corpo daqueles que você ama. Uma vez que você experimenta com você, eu sei que Ele é o Senhor que sara. Por que eu não vou orar por você? Não sou eu que opero milagres, é Ele que faz milagres. Não é minha responsabilidade te curar, é dEle. Exerça a sua autoridade. Vó, você tem autoridade. Diga para o seu corpo, você é sarado o corpo. Exerça a sua autoridade, Bizica. Exerça a sua autoridade, meus irmãos. Você tem autoridade. Olhe para suas finanças e diga, você é sarada, finança. Eu não conheço falência. A minha família não conhece falência. Eu não estou debaixo do peso da condenação, da morte, do pecado. Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, a minha pobreza, a minha miséria estava em Jesus. Você não tem direito, Satanás, de me chicotear com falta. Exerça sua autoridade, meu irmão. Imporá as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Expulsarão demônios. E o mais maravilhoso, falarão em novas línguas. Andaragalá, sotoroboshná. Você tem o direito de ser batizado com o Espírito Santo. É seu direito de filho. Você é filho? Você tem direito de ser batizado pelo Espírito Santo. De ser guiado. Mais do que ser batizado, você tem o direito de ser guiado pelo Espírito Santo. Aonde eu vou agora, Espírito Santo? Aqui. Para onde agora, Espírito Santo? Aqui. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Ele é o Deus que revela o futuro. Ele é o Deus que diz para você o que vai acontecer no futuro. Vocês lembram de colo de melo? Acho que alguns não, porque são muito jovens, né? Mas os que são assim mais ou menos da minha idade, lembram de colo de melo, né? Não vou falar a minha idade. Vocês lembram que colo de melo confiscou os dinheiros da poupança? Vocês lembram disso? Tinha uma irmã nossa que ela tinha muito dinheiro no banco, muita aplicação. E na noite que o negócio ia acontecer, que antecedia a confiscação, o Espírito Santo falou para ela, amanhã cedo, o irmão dela era gerente de banco. Amanhã cedo, vá direto no banco e fale com seu irmão para tirar todas as suas aplicações e compre dólar com dinheiro. Jesus, meu marido não vai fazer isso. O marido dela era dono de um escritório de advocacia em Belo Horizonte. Meu marido não vai querer fazer isso. Jesus vai dizer que eu sou doida. Imagina. Você chegar para o marido, meu filho, corre lá no banco, tira todo o nosso dinheiro e compra dólar. Por que, mulher? Jesus mandou. E baseado em que Jesus mandou? Ele não me falou, só mandou eu fazer. Para o seu marido acreditar em você assim, ele tem que ver coisa antes. Você não acredita? Ele tem que saber que você ouve Deus. Assim foi com o marido dela. Na hora que ela falou, meu irmão, ele correu no banco e tirou o dinheiro dele todinho das aplicações, todas as aplicações que ele tinha no banco. Ele findou e comprou dólares. No dia seguinte, Colo de Mello entrou com a ação e confiscou tudo. O seu Deus anuncia as coisas que hão de vir. Será que Deus é só o Deus dela? Não é o meu pai? Será que ama só ela, não ama a mim? Ele não mandou eu tirar porque eu não tinha nada. Se eu tivesse, ele também tinha mandado. Será que ele é só o Deus dela? Ele é o nosso pai. Eu trabalhei 3 anos em Belo Horizonte em uma gráfica. Deus me tirou de trás das ovelhas, como diz o outro, e me levou para uma gráfica, para gerenciar uma gráfica. Por 3 anos eu trabalhei em uma gráfica. Quando eu voltei para casa, Deus falou para mim, abre o escritório do ministério, do meu ministério. Tá bom, Jesus. Nessa época que eu fui visitar a Denis. Tá bom, Jesus. Abri o escritório do ministério. R$90, eu lembro até hoje o aluguel. Não trabalhava, meu pai nunca deixou eu trabalhar, sabia? Eu não tenho carteira de trabalho. Sou a mulher que nunca trabalhou. Aí, tá bom. Abri o escritório, pensei comigo, Jesus me chamou agora para o meu ministério tempo integral. Vou viver do evangelho agora, custe o que custar. Comecei a ir para o escritório, ficava ali, adorando a Deus, fazendo o que eu sabia fazer, né, diagramando os livros. Achei que minha vida ia ser assim. Um dia, uns irmãos que também moravam em Belo Horizonte resolveu voltar também para Eunápolis. E pediu, o marido veio primeiro, né, para arrumar as coisas. Os coitados dos maridos sempre ficam com a pior parte, graças a Deus. Então, o marido veio na frente para alugar a casa, essas coisas, arrumar emprego. E nós saímos, é muito meu, é uma pessoa muito amada, amigo, irmão, mais do que amigo, é irmão. E eu e João, que vocês conhecem, saímos para procurar casa para eles mudarem, né, de Belo Horizonte para Eunápolis. E ele estava muito abatido, porque é difícil para um homem de 45, 50 anos sair de um emprego e começar do zero. As ideias aí, com filhos, né? Filho, às vésperas de entrar em faculdade, essas coisas todas. Vocês que são pai de família sabem que isso não é brincadeira. Manter família não é fácil. E João, meu irmão, para animá-lo, começou a contar como Deus operava milagres para ele financeiramente. E que não foram poucos, foram muitos. E o irmão com quem a gente estava, né, ficou tão assim cheio de fé, que virou e falou assim, João, ora para Deus te dar uma gráfica e você contrata de empregado eu e a Marilis. Eu estava no carro. Mas me deu uma indignação tão grande. Falei, oxente, como assim? Dá uma gráfica, vocês que conhecem, para João, vê se pode. Dá uma gráfica para João me contratar como funcionária. Ah, pode um negócio desse? É a mesma coisa de você ter um pai e um irmão. Aí você vai pedir para o seu pai, dá para seu irmão para você receber? Não é uma história mal contada, gente? Mas me deu indignação tão grande no meu espírito, no meu coração, que eu virei para ele e falei, de jeito nenhum. João é meu irmão mesmo. Falei, de jeito nenhum. Se o meu pai celestial tem que dar uma gráfica para alguém, não vai dar para João, que não entende de gráfica. Eu trabalhei 3 anos na gráfica e ele vai dar uma gráfica para João? E não para mim? Não. Vai dar para ele nada. Se tiver que dar, é para nós. Eu falei, meus irmãos, na hora que eu falei isso, eu já contei aqui, já expliquei para vocês como é que funciona. Quando eu falei isso, se tiver que dar, Deus vai dar para nós. Quando eu falei isso, eu sabia que Deus é nosso pai, ele não faz acepção. Por que ele daria? para João e não para mim? Não, eu não aceitei. Quando eu falei aquilo, o Espírito Santo ligou um filminho dentro de mim. Isso chama visão. A imagem veio na minha mente, como você liga a televisão. Hoje em dia não liga assim não, Amarílis, é no controle. Ligou a televisãozinha dentro de mim. Eu me vi dentro da minha gráfica, que hoje eu tenho uma gráfica. Eu e ele, o meu sócio. Falei, meu Deus, será que tu vai me dar uma gráfica mesmo? Eu estava brincando. Deus me deu uma visão da gráfica. Daquele dia que eu tive a visão da gráfica, até o dia que a gráfica se fez carne, foram 8 meses. Quando eu saí para procurar um lugar para abrir a gráfica, andei a cidade inteira. Cheguei na frente de um terreno, tinha uma construção. A pessoa que estava construindo estava fazendo as vigas para bater a laje. Aí o Espírito Santo falou para mim, é aqui. Nosso Deus é extraordinário. O que tenho eu de especial? Meu sotaque, baiano? Você é tudo para Ele. Você tem o direito de ser guiado pelo Espírito Santo. Ele não faz acepção de pessoas, meu irmão. Jesus falou para mim, aqui, filha. Aí eu entrei. Só cimento, pó. Procurei o mestre de obra. Falei, de quem é isso aqui? Ele falou, de fulano. O fulano era amigo do meu pai. Falei, ah, é? É de fulano? É. Ele está fazendo isso aqui para quê? Para alugar. Ele vai fazer salas. Falei, você tem o telefone dele? Tenho, me deu o telefone. Liguei para o fulano. Ele veio ter comigo e com o meu sócio. E eu falei assim para ele, você quer alugar isso aqui para mim? Ele falou, mas como? Eu ainda estou batendo as... Ainda vou bater laje, tô... né? Falei, não, a gente faz um contrato. Eu te pago antecipado 1 ano. Deus me deu toda a instrução de como fazer. Inclusive, para diminuir o custo do aluguel. Gente, eu dormi com R$2 na conta e acordei com R$150 mil na conta. Quando o real, Zé Roque, valia dólar, era $1. R$1 e $1 era igual. Amarílis, quanto você tem na conta hoje? Não me pergunte, para eu não ter que revelar os R$2 que está lá. Deus não está preocupado em nos encher as burras de dinheiro, gente. Eu não sabia que a gráfica não era para me enriquecer, era só para me dar trabalho. Quem nunca trabalhou ia aprender a trabalhar. Eu estava vindo para aqui e o administrador que está lá ligou para mim e falou, Amarílis, temos que fazer revisão na máquina. Eu falei, é? Você já chamou o moço que faz as revisões? Já, ele está aqui agora. R$700 a diária. Eu falei, valei-me, Jesus. R$700 a diária? O que é que essa máquina tem? Quantos dias vai ficar para resolver? Isso porque o homem é da região. Porque se eu tivesse que chamar daqui de São Paulo... Porque gráfica, gente... Maquinário gráfico, é difícil você encontrar pessoas que trabalham, que sabem, que opera. Eu ia ter que pagar passagem aérea, que eles não viajam mais de ônibus, imagina que vai para a Bahia de ônibus. Passagem aérea, alimentação. Nosso Deus é Deus provedor. Toda vez que Satanás encosta em mim e fala, agora eu vou fechar sua gráfica. Você ganhou, tudo bem, eu não te venci, mas agora eu vou vencer você, eu vou fechar. Ele me ameaça, todo dia ele me ameaça que vai fechar a bendita gráfica onde eu rodo meus livrinhos. Me empresta aqui, meu irmão. Sabe por que ele quer fechar a gráfica? Adivinha por que ele quer fechar a gráfica. Mas o meu Deus me deu, ninguém pode me tomar. Ele abriu uma porta de amor para mim e eu passei por ela. E nessa porta há provisão, há descanso. A abundância, ele não faz acepção de pessoas. Amarílis, onde você está hoje? Eu não estou atrás de uma mesa, ar-condicionado, gerenciando gráfica. Eu sou cuidadora do meu pai, estou em casa fritando arroz. Continuo lavando roupa, fritando arroz. Outro dia, pai falou para mim, minha filha, nós dois dá conta dessa casa. Dispensa a faxineira, vai 2 vezes na semana, ele quer dispensar a faxineira para economizar. Eu falei, o quê, meu velho? Nós dois dá conta, eu lavo os pratos. Falei, não, senhor. O banheiro é mais difícil, você lava. Continuo dona de casa, não mudou nada. Você acredita num negócio desse? No dia que eu tive a visão, eu falei, agora eu vou ser empresária, vou vestir paletó. Há planos e propósitos no coração de Deus para você, para a sua geração, para os seus filhos. Não tenha medo, creia no seu pai. Creia no seu pai. Vamos ler mais um versículo para a gente encerrar? Ah, Jesus, te amamos. O 14 nós lemos, né? O 13. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele é em Deus. E nós conhecemos e cremos em quê? No amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, haverá o dia do juízo, não se engane, você será julgado. Eu serei julgada, nós seremos julgados. Mas o que acontece com aquele que crê em Jesus? Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Ele nos amou, não há condenação para nós. Nós não seremos condenados com o mundo, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Como Jesus é, nós somos filhos. Jesus era o quê de Deus? E você? Vamos de novo. Jesus era o quê de Deus? E você? Como ele era, nós somos. É o que está escrito. O 18 é o meu versículo preferido do texto. Se é que pode se escolher um, né? No amor não existe medo. Não tenha medo. Não tenha medo. A sua menina não sofrerá vexame. A sua menina não conhecerá vergonha. A sua menina é coluna de palácio, lavrada pelo Senhor, cuidada do Senhor. Será mãe de nações para Deus. Não tenha medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor do nosso Pai lança fora todo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E nós amamos a ele por quê? Porque ele nos amou primeiro. É nisso que consiste o amor de Deus, no fato de que ele nos amou primeiro. Amém? Vamos adorar ele? Vamos ficar de pé? Andarabasso torokosita. Una sua fé com a minha, vamos adorar ele. Te amamos, Jesus. Aquieta seu coração, coloca seu coraçãozinho naquele que é o seu Senhor, que é o dono da sua alma, que é o dono do seu coração. Você gostaria de ser cheio do Espírito Santo? Você que está comigo aí na internet, todo mundo aqui já é batizado no Espírito Santo. Você gostaria de se exercitar? Vamos nos exercitar um pouquinho? Repete comigo. Pai, vamos ajudar o pessoal da internet. Pai, eu creio na sua palavra. Palavra doce e santa. Eu creio que eu posso falar em novas línguas. Eu creio, Pai, que Jesus é o meu batizador. Eu creio, por isso eu falo, exatamente como o Senhor falou, Aquele que crê, fala novas línguas. Eu creio, por isso eu falo. Eu creio. Fale. Eu creio, por isso eu falo. Não fale em português, fale em línguas. Eu creio, Jesus, no seu nome. Por isso eu posso falar. Aquele que crê, fala novas línguas. Porque eu sou o batizador, diz o Senhor. Ore alto para você ouvir. Ora alto, deixa o poder de Deus passar em você. Deixa o poder de Deus passar em você. Ele está aqui para fazer a diferença, para mudar o seu futuro. Deus é aquele que muda o seu futuro. Pelo poder do Espírito Santo, Ele precisa só que você seja humilde o suficiente para deixar Ele te ajudar. Haka, sontoro, sondoro, sondorobo, santaramanaya. Ore em línguas. Ore em línguas. Abre o seu coração e ore no Espírito Santo. Ore alto para você ouvir. Xandarabababababá. Obrigada pela unção, Pai. Obrigada pelas línguas estranhas. Pai, obrigada pelas línguas estranhas. Obrigada, Pai. Obrigada pelas línguas estranhas. O Senhor é aquele que concede línguas estranhas. O Senhor é aquele que batiza. O Senhor é aquele que derrama do Teu Espírito sobre toda a carne. Santarabasso, toroxantiriantaramanai. Obrigada, Jesus. Socaratarabasso, taramanai. Nós te amamos. Obrigada por sua graça, Jesus. Sou cantarraça tarabarabababá. Nós te adoramos, Jesus. O Senhor é precioso para nós, Jesus. O Senhor é a força de nossa salvação, Jesus. Nós cremos, Jesus, por isso falamos. Xantaraba carabababá. Deixa Deus aquietar seu coração. Deixa Jesus mudar o seu futuro. Randaraba sotorobo corobo santaramanai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a força de nossa salvação. O nosso libertador, o arrimo de nossa sorte. Tu és a força de nossa salvação. Obrigada, Jesus, por sua graça. Tu és o nosso Deus perdoador. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Tu és aquele que faz infinitamente mais além do que nós pedimos, além do que nós pensamos. O Deus que nos fortalece, o Deus que nos ajuda. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, que o futuro deles está garantido. Obrigada, Jesus, por sua palavra cumprida neles, exatamente como está estabelecida nos céus. Obrigada, Jesus, por sua palavra estabelecida. Aleluia, Jesus. Graças te damos e louvamos o seu glorioso nome, Jesus. Graças te damos e louvamos o seu glorioso nome, Jesus. Tu és Deus maravilhoso, Deus que muda a nossa sorte. Tu és o Deus que muda a nossa sorte, Jesus. Sou cantaraba santaramanai, adore a Ele, meu amor. Eu te adoro, Jesus. Tu és o meu amado, Jesus. Tu és a minha escolha, Jesus. Tu és o meu príncipe da paz, Jesus. Não há impossíveis para Ti nas Suas promessas, Jesus. Não há impossíveis para Ti nas Suas promessas. O Senhor me prometeu e o Senhor é fiel para cumprir. Adore a Ele. Adore a Ele pelo que você precisa, pelo que você deseja. Adore a Deus, adore a Ele. Oh, nós te amamos. Tu és o Deus que muda todas as coisas. Não abrir e fechar de olhos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos como um dia, nós te louvamos. Nós te agradecemos por sua bondade. Adoramos a Ti somente, Jesus. Sontaragarabababá. Tu és o nosso Deus. Nós confiamos no Seu amor. Nós confiamos no Seu amor leal, Jesus. Nós confiamos em Ti, Jesus. Obrigada por sua graça, Jesus. Obrigada pelo poder do Senhor nos pequenos, Jesus. Obrigada pela unção do Senhor nos nossos filhos, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A Tua graça é melhor que a vida. Oh, nós te amamos, não somos desamparados, nem eles estão desamparados. Obrigada, Pai, pela provisão em todos os aspectos. Temos o Deus que peleja por nós, tu és o Deus que peleja por nós e nós te agradecemos, porque a nossa casa é guardada do Senhor. Te amamos, porque aqueles a quem nós amamos têm o selo da tua salvação. Obrigada, Pai, para nós não há tropeço. Deus abençoe vocês, obrigada por terem vindo. Aleluia, Jesus.